Vamos retomar a nossa reunião. Só estávamos a confirmar a presença da senhora deputada Bibiana Cunha do Pano, porque tem a ver com o ponto que vamos retomar da nossa ordem do dia, que é o ponto 6. Tenho a confirmação que a senhora deputada está presente. Estamos em condições, então, de iniciar esta discussão do projeto de resolução número 1107 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do PAN, como já referi, em que se recomenda ao Governo que permita que os exames nacionais realizados no presente ano letivo tenham um efeito de melhoria na classificação ou da classificação final. Portanto, estamos em condições de chamar à audição a senhora deputada Bibiana Cunha para iniciarmos este processo de discussão do projeto de lei 1107, do projeto de resolução, peço perdão. Senhora deputada Bibiana Cunha.
Boa tarde, senhor Presidente, confirmo que estou aqui.
Boa tarde, e então, pode dizer da sua justiça, estamos na discussão então do projeto de resolução 1107. A palavra é da senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Procurarei ser bastante breve, uma vez que este não é, de facto, um tema novo. Nós entendíamos que, precisamente por não ser um tema novo e já o ano passado termos discutido a possibilidade, neste caso a impossibilidade, dos estudantes fazerem o exame de melhoria de nota para classificação interna, nós entendemos que é lesivo e que não deveria ter sido tomada a decisão nestes moldes, precisamente pelo debate que já aconteceu o ano passado, pelo tempo que houve de preparação para esta decisão. Relembramos que inclusivamente o Ministério não fez sequer o levantamento de quantos alunos estariam efetivamente interessados em fazer esta melhoria de nota de classificação interna, e não está em causa para o PAN aquela que foi a redução do número de exames para a conclusão de efeitos de ensino secundário. Não é nada disso que estamos a discutir. Nós, em relação aos exames nacionais, temos uma posição própria e que não é aqui trazida a este debate. No fundo, o que entendíamos é que os alunos saem prejudicados desta decisão, e por isso este projeto de resolução visa que possa a Assembleia da República recomendar ao Governo a revisão desta sua posição, precisamente por entendermos que ela é prejudicial aos estudantes, aos nossos estudantes do ensino superior, de acesso ao ensino superior, ensino secundário, que pretendem aceder neste ano letivo, e portanto já em plenário foi discutido outro projeto neste mesmo sentido, já houve votações, não vejo necessidade de me alongar mais, mas se no debate assim surgir necessidade, assim o farei. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Está aberta a discussão e tenho o pedido de intervenção pela via digital da Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista, e vice-presidente desta mesa também. Eu chamava desde já, então, está aberta a discussão, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Vai-me desculpar, Sr. Presidente, eu não estou a conseguir ligar. Estão-me a ver?
Não estamos a ver, não, mas estamos a ouvi-la.
Ok, então eu peço desculpa. Eu confesso que eu ainda não tive a palavra, não sei quem deu. Pronto.
É pousada a palavra, senão passamos ao seguinte e retomamos com a Sra. Deputada.
Pronto, como entender melhor, se houver alguém que tenha pedido também a palavra. Desculpa, é que eu não...
Não percebemos, Sra. Deputada.
Sim.
Sim, estamos a ouvi-la, mas não estamos a ver. Vai intervir.
Pronto,
então.
Eu peço desculpa então por não me conseguirem ver. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, o PAN tem um projeto de lei que vai a debate também na quinta-feira, em que este tema também é debatido. Portanto, este projeto de resolução de facto entrou posteriormente a esse projeto de lei. Existem várias propostas a debate na quinta-feira. Parece-nos que nos convém, é do interesse de todos os partidos, que esse debate seja verdadeiramente alargado. debatida entre todos e, portanto, nós não tínhamos grande questão a acrescentar relativamente a este projeto. Faremos um debate mais intenso e mais aprofundado na quinta-feira, onde esta questão também será levantada. Estão a ouvir?
Obrigado, Sra. Deputada. Ouvimos perfeitamente. Eu passava a
Desculpa,
palavra.
não.
Estava a dizer que ouvimos perfeitamente. Está como concluída a sua intervenção?
Certo,
Muito bem.
obrigada.
Muito bem. Ouvimos perfeitamente. Só não conseguimos vê-la, infelizmente. Agora, para retomar a discussão deste projeto, eu chamava para a sua intervenção, porque a pediu, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Alexandre Poço. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A posição do PSD sobre esta matéria é conhecida. Acompanharemos este projeto de resolução, mas, no nosso entendimento, é da maior relevância, os projetos de lei que alteram a legislação que o Governo, produziu, quer em fevereiro, quer em março, que, no nosso entendimento, se no ano passado poderia existir até uma justificação para o caráter excepcional e para o risco de saúde pública e, portanto, para a necessidade da diminuição do número de alunos a realizar exames, aquilo que nós não entendemos é de que se mantenha a injustiça que já no ano passado prejudicou os estudantes do ensino secundário. E, portanto, na forma como o Grupo Parlamentar do PSD vê esta matéria, é apenas responder a uma premissa muito, muito simples e muito concreta. A forma como o Governo legislou sobre os exames nacionais prejudica ou não os estudantes que queiram fazer exame de melhoria de nota interna? E se nós concluirmos que sim, então eu penso que a resposta, consequente que o Parlamento deve dar é alterar essa possibilidade. É sobre este assunto que estamos a discutir, não é sobre a nossa visão de fundo sobre os exames nacionais e também, tendo em conta aquilo que ouvimos há pouco na audição regimental, importa destacar que excepcional foi a decisão do ano anterior e, portanto, a estabilidade estava num regime que permitia, durante as últimas décadas, aos alunos a possibilidade de fazer esse exame. E, portanto, a estabilidade é, basicamente, quando a situação excepcional estiver capaz de ser removida, e no nosso entendimento, com a aprendizagem do ano anterior e com a necessária adequação das escolas à realização de exames nacionais, que já aconteceu no ano letivo 2019-2020 e sobre a qual se puderam retirar ilações na preparação, na logística, na organização dos exames nacionais, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não vê por que motivo não estão possibilitados os estudantes do ensino secundário da realização de exame de melhoria, um tema até que tem mobilizado os estudantes para a sua posição e, por isso, aquilo que esperamos para este projeto de resolução do PAN, mas também para as demais iniciativas onde se inclui a nossa, é de que elas sejam viabilizadas pelo Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado. Está em discussão o documento. Não sei se, para além dos seus deputados, do seu deputado e da sua deputada que já fizeram a sua intervenção, e a deputada do Grupo Parlamentar, autor do projeto de resolução, querem usar a palavra. A senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Então tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este projeto do PAN, o que nos cumpre dizer é muito próximo daquilo que dissemos ainda há poucos dias, quando tivemos a oportunidade, inclusivamente, de ouvir um grupo de estudantes relativamente a esta matéria em comissão. O PCP, inclusivamente, apresentou um projeto de lei sobre várias questões, mas que incluía especificamente esta matéria, o projeto de lei 740, que na altura contou com votos contra do PS, do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. Naturalmente que estamos sensíveis e continuaremos a intervir sobre esta matéria. Consideramos que, independentemente das questões de fundo que nós continuamos a dizer, que é preciso repensar todo o acesso ao ensino superior, e que poderia ser uma oportunidade boa para se constituir, precisamente conforme propusemos, um grupo de trabalho que pudesse dar passos nesse sentido, e seria uma discussão a ter de uma forma ampla e alargada. Parece-nos que, evidentemente, se trata aqui também de uma questão de dar resposta à circunstância que nos encontramos a atravessar, pelo que, evidentemente, seremos coerentes com as posições que temos assumido até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se não houver mais pedidos de intervenção, então, acerca deste projeto de resolução, eu retomava o início da discussão deste projeto, dando a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, só relativamente às intervenções que foram feitas, só dar nota à Sra. Deputada Carla Sousa que este projeto de resolução foi de facto o primeiro a dar entrada. Antes de um projeto de lei, nós tínhamos expectativa que ele fosse discutido logo ali na semana seguinte, portanto ele entra a meio de março e entendíamos que na altura seria a melhor forma de dar seguimento a este assunto por via de uma recomendação ao Governo, deixando de facto o Governo, nas mãos do Governo, resolver algo que nós consideramos que traz constrangimentos e injustiças aos nossos estudantes que pretendem aceder ao ensino superior. Nós vimos numa audição com o Sr. Ministro do Ensino Superior, entendemos que de facto há vários aspectos estruturais a resolver, mas este projeto em particular não visa um aspecto estrutural de acesso ao ensino superior, visa corrigir aquilo que nós entendemos ser uma injustiça e também um obstáculo criado aos nossos estudantes de forma desnecessária. Entendíamos que neste ano letivo o Ministério já deveria ter agido de outra forma. Ficamos evidentemente satisfeitos com as intervenções que foram feitas, quer pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, quer inclusivamente pela Sra. Deputada do PCP, e também com a abertura ao debate e ao diálogo que será feito certamente em plenário, aí já a discutir os respectivos projetos de lei, precisamente por este projeto de resolução não ter sido discutido no nosso entendimento em tempo útil, demos então a entrada de um projeto de lei e agendamos a discussão para plenário para que este tema seja tratado com a dignidade que os nossos estudantes e também as famílias dos nossos estudantes merecem, porque de facto estamos a falar num modelo de acesso ao ensino superior que requer muito investimento, muita dedicação, muito planeamento, e entendemos que criar este tipo de obstáculos num modelo tão assente em médias, tão assente em exames, não pode acontecer nestes moldes, e portanto lá estaremos em plenário para fazer esse mesmo debate e possa o Parlamento estar ao lado das reivindicações mais que justas destes estudantes e destas famílias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Esgotada a discussão do projeto de resolução 1107, que seguirá naturalmente os seus trâmites normais a partir desta discussão, passamos então ao ponto número 10. Não, o ponto número 9. O ponto número 9, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 1026 do PAN. Recomenda ao Governo a elaboração do plano integrado da preparação atempada do regresso aos contextos escolares. Esse documento já foi distribuído, naturalmente, é fixarmos a redação final. Se não houver objeção, eu dava como consultada a Comissão e fixado o texto final proposto pela DAPLEN. Sendo assim, então, não havendo objeção ao texto que nos foi feito chegar pela DAPLEN, dar-se-á a ratificação do mesmo aos respectivos serviços. Passamos então ao ponto número 10, que é a apreciação e votação do projeto de relatório final da petição 192 desta legislatura em segunda sessão, realização apenas de exames que servem como prova de ingresso no ensino superior. Foi deputada relatora, a senhora deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra desde já.
Boa tarde a todos e a todas. O relatório diz respeito a uma petição com 14.374 assinaturas e a primeira peticionária, a senhora Daniela Sofia dos Santos Caleira. Por isso, a petição seguiu todos os trâmites normais. O objeto da petição, que solicita que os alunos realizem apenas os exames nacionais que sejam necessários para a entrada no ensino superior enquanto provas de ingresso, fundamentaram este pedido com uma série de argumentos. A petição foi analisada, foram identificadas outras iniciativas referentes ao mesmo assunto e foram feitas diligências pela Comissão no sentido de pedir alguma informação a algumas entidades. Na audição que fizemos, a peticionária deu conta de que a situação que motivou esta petição, que era a realização de exames para além daqueles que sirvam de prova de ingresso, se alterou. A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior recomendou que fossem realizados pelos alunos do ensino secundário apenas os exames que lhes sirvam como prova de ingresso e, por isso mesmo, esta petição tem, nós, foram feitas as seguintes conclusões. Com base em todo o que está exposto, e peço desculpa atendendo a que foi distribuído o documento de escusa de o ler, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto emite o seguinte parecer. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o subscritor, estando também presentes os demais requisitos mais estabelecidos na lei. Uma vez que a situação que motivou a petição se alterou, não sendo a realidade a mesma, o objeto da petição extingue-se, essa extinção do objeto conduz a uma necessária inutilidade superveniente de apreciação da petição. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Um agradecimento redobrado pela elaboração do respectivo relatório à Sra. Deputada Palmira Maciel. Algum pedido de esclarecimento? Podemos então passar à votação deste relatório, colocando a apreciação de todos os seus deputados, quer aqueles que estão presentes, quer os que nos acompanham por via digital. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório devidamente aprovado por unanimidade. Eu só quero consultar a parte digital. Muito bem. Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 11, temos a apreciação e votação da admissibilidade de petição. Está conforme preceituam as regras, com o respectivo relatório da Comissão. Esta petição, a 209 desta legislatura, diz respeito a professores portugueses contratados da Escola Portuguesa de Moçambique que solicitam a possibilidade de concorrerem na primeira prioridade do concurso em Portugal. Baixou à Comissão em 17/3, são 180 subscritores. O deputado do relator caberá ao Partido Socialista. Portanto, está dada a informação e criadas as condições para admitir, portanto, esta petição. Se não houver objeções, considero aprovado por unanimidade e segue o percurso normal, respeitante à mesma. Temos agora o ponto 12, que é a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição de um conjunto de especialistas sobre a recuperação das aprendizagens e o planeamento das medidas a tomar. Vai intervir a senhora deputada Cláudia André, do local onde se encontra. Eu pedia que lhe chegassem o microfone, se for possível. Que esteja em condições para ouvirmos perfeitamente. Tenha a bondade, senhora deputada.
Obrigada.
Pode usar a palavra.
Muito obrigada. O PSD submeteu o presente requerimento por diversas razões, mas a principal motivação foram dois estudos existentes partindo da OCDE e anteriormente, de uma equipa da nova, chefiada, liderada por alguns investigadores. E as conclusões destes estudos demonstram algumas lacunas, ou pelo menos demonstram ou evidenciam que a recuperação das aprendizagens por parte do Ministério da Educação não tem sido bem gerida. Ou então demonstram outra coisa, que ao contrário do que acontece em muitos países da Europa e não só, Portugal não está a agir da forma, enfim, de uma forma tão interventiva e tão expedita como se esperava. mas isto são as nossas conclusões ao analisar estes documentos. No entanto, queremos dar, enfim, algum espaço à Academia para nos demonstrar se efetivamente estas nossas conclusões vão ao encontro das suas conclusões, ou pelo contrário, existem aqui outras perspectivas que não só a nossa. Por isso, o PSD submeteu este requerimento para ouvir não só os autores dos estudos que citei, como outros académicos que também desenvolvem investigação já desde o início da pandemia e a influência da mesma sobre as aprendizagens dos alunos nas escolas, e estamos a falar, como é evidente, do ensino básico e secundário. E por isso propomos não só o diretor na área da educação da OCDE, como também a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação. Além disto, ainda um dos coautores do roteiro que existe numa análise do roteiro para a resposta à educação à pandemia Covid-19, assim como também a autora, neste caso comecei a citar e agora perdi-me um bocadinho, não sei onde é que estou, peço desculpa, mas não, tem a ver com depois o estudo das aprendizagens perdidas devido à pandemia, uma proposta de recuperação. Este é o estudo mais conhecido também, e já aqui falado por nós, que, entre outros, tem o investigador Bruno Carvalho, Pedro Freitas, Susana Peralta, Ana Reis, que pertencem à Nova School of Business and Economics, e ainda Miguel Herdade, do Ambition Institute. Ainda propomos a coautora do projeto Ensino e Avaliação à Distância em Tempos Covid nos Ensinos Básico e Secundário, esta última da Universidade do Minho, e o professor Dr. António Gomes Ferreira, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Queremos ouvir também a Academia um bocadinho fora de Lisboa, porque achamos que é bom ouvir e é importante perceber as diferentes perspectivas nacionais. Apelamos por isso, seja, enfim, aprovado. Além de tudo, temos, como é evidente, acho que é óbvia a pertinência do assunto ser abordado o mais brevemente possível, porque, como é evidente, se nós consideramos que as aprendizagens e a recuperação das mesmas já devia ter sido um assunto retratado, mais urgente se torna esta discussão. E por isso apelávamos a que realmente fosse rápida a marcação desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Tinha pedido a palavra e vai usá-la o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, a quem eu pedia que fosse passado o microfone, depois de higienizado, por uma questão cautelar naturalmente. Então, passa ao púlpito o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas por uma questão de economia de tempo, venho aqui à frente. De facto, a matéria é, obviamente, uma matéria de grande relevância, não é isso que está em discussão neste requerimento, mas, de facto, nós gostávamos de fazer uma proposta adicional sobre o requerimento que aqui nos é apresentado, porque, no nosso entender, existe... É um requerimento que, sendo-nos debruçarmos sequer sobre os considerantes, tem um grau de diversidade particularmente assinalável. Nós fazemos convites a uma personalidade específica da OCDE, que desempenha um cargo específico, em termos institucionais, obviamente, que merece algum questionamento, mas nem sequer nos detemos sobre esta matéria. Fazemos um convite à Presidente do Conselho Nacional de Educação, por maioria de razão, mas depois colocamos em pé de igualdade autores de diferentes estudos, que tendo, obviamente, muita relevância, têm que ser particularizados e têm que ser individualizados face aos demais. Duas destas entidades são instituições e os demais são investigadores e, como tal, é importante que haja a capacidade de fazermos essa diferenciação. Além do mais, embora não seja exatamente a mesma discussão que tivemos há semanas, é muito aproximada da discussão que tivemos há semanas com, por exemplo, um dos grupos de investigadores que aqui está presente, e convenhamos que há também que proteger a Comissão de se colocar na condição de estar a fazer convites no mesmo mês às mesmas pessoas para virem falar sobre matéria praticamente igual. E por isso a solução que nós gostávamos de propor, que me parece que é uma solução que corresponde à preocupação política evidenciada pelo PSD e à qual nós não nos opomos, porque de facto nós consideramos que é uma discussão sempre importante, não é uma discussão que comece do zero, mas é uma discussão sempre importante, que pudéssemos transformar esta proposta numa proposta de programa. Obviamente que nós já tivemos várias discussões temáticas, bem recentemente, tivemos sobre o desporto, tivemos sobre outras matérias, transformamos esta discussão, transpormos esta própria proposta para um programa que possamos vir a desenhar em nome da Comissão para debater esta mesma matéria, e parece-me que isso permite dar a devida diferenciação institucional, no cuidado institucional que temos que ter, tanto no relacionamento com a OCDE como com o próprio Conselho Nacional de Educação, como ao mesmo tempo ouvirmos os diferentes investigadores sobre esta matéria. Eu creio que assim podemos casar as diferentes preocupações que aqui temos em cima da mesa, sendo que obviamente que isto não é uma discussão sobre a pertinência do tema, como acho que aliás fica visível na nossa posição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Sobre esta matéria, alguém mais pretende usar a palavra antes de passar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, que vai responder naturalmente ao repto, também que aqui foi trazido pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Fala do local. Agradecia que lhe fizessem chegar o microfone, então. Espera, só. Já está em condições? Já está em condições. Pronto. Pode usar a palavra no púlpito, obviamente. Tenha a bondade.
Isto é só um pouco estranho. Tantas formas de intervirmos ou lugares de intervenção. Mas são os novos tempos. Sr. Presidente, obrigada. Nós, desde que consigamos, enfim, agir de forma célere e rápida, não vimos nenhum inconveniente à proposta do PS e, portanto, julgo que podemos fazer, desde que não haja a confusão que já existiu em tempos. E, portanto, o que aqui temos é um requerimento a requerer a presença destas entidades e destes investigadores. Não está aberto a convites externos. Estará aberto, enfim, se houver alguém que queira indicar outro estudo, outros investigadores. Obviamente que o PSD está disponível para aceitar esse acréscimo. Agora, que fique claro que não é, penso eu, a proposta não foi abrir um convite que quem quiser intervir sobre o tema intervirá. Portanto, nós aceitamos, é uma espécie de pequena conferência em que faremos então essa reflexão. Gostaríamos realmente de solicitar que fosse o mais solícita possível. Muito obrigada.
Muito bem, a ideia que se entende é que será, sendo votado o requerimento favoravelmente, uma audição conjunta com as entidades e as personalidades indicadas, com a recomendação que aqui foi deixada pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Depois é uma questão de articulação entre os serviços e o autor do requerimento, que vai ser votado com a aceitação da nuance que o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins aqui deixou, de rentabilizar o esforço que aqui é trazido também através do requerimento. Estamos entendidos? Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Nada.
Sr. Presidente, apenas uma questão adicional para que fique claro, e peço desculpa, não quero tomar demasiado tempo sobre esta matéria, mas que pudéssemos no programa dar a devida individualização às instituições e encontrarmos um modelo de o programa poder prever esse tipo de cuidado diferenciado, nomeadamente o Conselho Nacional de Educação.
Muito bem, será tido em conta também esta recomendação, que está aceite implicitamente com o acordo do grupo parlamentar autor do requerimento. Portanto, está expressa e fez muito bem tê-lo feito da forma como o fez. Está expressa, portanto, a agilização do procedimento a seguir para a realização da audição, que será em conjunto, naturalmente depois articulado, será em conjunto, ouvindo todos os convidados, portanto, na mesma audição. Estamos em condições, então, de proceder à votação do requerimento. É o que vamos fazer, quer para os presentes, quer para aqueles que nos acompanham por via digital. Quem vota contra o requerimento e a solução apontada aqui, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 13, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento sobre a carta aberta dos representantes dos estudantes de doutoramento de instituições de ensino superior portuguesas. Dou a palavra, por isso mesmo, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento foi distribuído, é conhecido, houve um conjunto de subscritores que se autodenominaram Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento. Na verdade, é um conjunto de estudantes de doutoramento de vários laboratórios, centros de investigação, faculdades, universidades, etc., que exigem, acima de tudo, a questão da prorrogação das bolsas de doutoramento. E nós achamos que, pelo facto deles representarem um número até significativo de signatários e de instituições de ensino superior, fazia todo o sentido podermos ouvi-los aqui na Comissão, o que é, inclusive, uma das nossas práticas enquanto grupo parlamentar, convidar um conjunto de instituições, signatários de um conjunto de manifestos relacionados com a ciência e, portanto, pareceu-nos oportuno fazer isso também com este conjunto de subscritores desta carta aberta. Muito obrigado.
Está aberta a discussão relativamente ao requerimento para em que requer a audição das e dos subscritores da carta aberta dos representantes dos estudantes de doutoramento de instituições de ensino superior portuguesas, Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento. Quem pretende usar a palavra? Suficientemente esclarecidos, então, para podermos votar. Esta nota é extensiva também a quem nos acompanha por via digital, então vamos proceder à respectiva votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está aprovado por unanimidade. Vamos encontrar a data para a realização, depois destes dois compromissos. Retomando para a parte final da nossa reunião de hoje, temos o ponto 15, porque o 14 já se realizou com a audição do Sr. Ministro da Ciência. O ponto 15 são outros assuntos e eu retomava, antes disso mesmo, de entrar nos outros assuntos, aquele ponto que tinha ficado, o ponto 5.3, para apreciação posterior, que é o relatório do Projeto de Lei 760 do PSD, em que altera o Decreto-Lei número 22, de 22 de março, permitindo aos alunos a realização de exame de melhoria de nota interna no ensino secundário. Está arrastado para a reunião plenária o dia 15/4. Não conseguimos a localização do Sr. Deputado autor do respectivo relatório, mas será necessário, porque é do conhecimento de todos vocês o respectivo documento, procedíamos à votação deste parecer, ficando de dar nota ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, que assim foi feito, porque ele foi arrastado, ou está arrastado este assunto, para a reunião plenária do dia 15 de abril de 2021. Não tivemos possibilidade de estabelecer o contacto como fizemos com todos os outros, com o Sr. Deputado, que não conseguimos consultar se dispensava a apresentação. O relatório é do conhecimento de todos vocês. Se entenderem que estamos em condições de poder votar, votamos, damos nota ao Sr. Deputado já por conhecimento prévio do respectivo documento. Se não, coloco-me à vossa consideração. A minha sugestão é que poderíamos proceder, ainda não foi localizado. A ideia era só autorizar, prescindir da apresentação. Tentámos contactar, não. Foi o que tivemos aqui a fazer e deixámos para o último ponto, por isso mesmo. Claro. cruzarmos pensamentos, naturalmente. Era essa a ideia, penso que é o mais objetivo e o mais linear relativamente a esta postura de consulta. Estamos então entendidos, obviamente que esse compromisso terá que haver, e se houver alguma objeção, comunicámo-la de imediato por parte do autor. Penso que não, mas de qualquer forma é uma regra que vamos impor a nós próprios, depois da validação do documento, que eu então ia sugerir que o fizéssemos de seguida, colocando o relatório e agradecendo, obviamente, a elaboração a todos os seus deputados e as senhoras deputadas que colaboraram com um conjunto de documentos que hoje nos fizeram chegar para a apreciação. Este é o último. E então vamos submeter o relatório do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo sobre o projeto de lei número 760 desta legislatura, segunda sessão legislativa, da autoria do PSD. Vamos propô-lo então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Os agradecimentos da mesa a todos os presentes e que nos acompanhem por via digital. Ultrapassado este ponto, nos outros assuntos, eu só queria dar nota nos outros assuntos relativamente àquele voto do Dia Nacional dos Estudantes, que houve acerto do texto conforme ficou estabelecido, portanto o texto final já é do conhecimento de todos, agora segue o seu percurso para votação em plenário, certo? É do conhecimento de todos. Todos de acordo, então, só para dar esse conhecimento, o texto final foi encontrado e o voto será apresentado em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, em plenário. Outras notas, o ponto 16, data das próximas reuniões, 20 de abril de 2021, às 15h30, temos a audição confirmada dos peticionários da petição 199, concurso de mobilidade interna, já confirmada, é deputado relator o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, e temos a confirmar a audição dos peticionários da petição 206 pela defesa do ensino presencial para as crianças, em que será deputado ou deputada, um senhor deputado ou deputada do Grupo Parlamentar do PS, que nós agradecemos que nos seja indicado, para confirmarmos também esta audição, e é o que temos previsto para o dia 20 de abril. Segue-se os agradecimentos da mesa, da 8ª Comissão, pela vossa participação, desejando a cada um dos seus deputados e a todos os grupos parlamentares, sem exceção, votos de bom trabalho, o descanso que também é necessário para a produção dos melhores documentos que a todos nos preocupam para melhorar tudo o que diz respeito à educação, ciências e do desporto, que é a parte que nos toca. Muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Ponto 15 está aprovado. Vá lá. Apanhe aí. Amanhã, conseguimos as assinaturas?
Muitas.
Conseguiu?
Afinal, agora você já tinha. Fiz agora uma filha, uma espera à deputada Palmeira.
Já ia sair, mas tinha-me dito para eu avisar.
Não, mas ela disse que já tinha. Não, é pá, já era mais do que menos.
Ela já assinou?
Já, falta mesmo.
Eu sei. Então, faz para chegar um pouco.
Amanhã, please.
Estou aqui. Tem que ir para o plenário isso.
Eu apanhei a deputada Palmeira.
Ora bem, isto é tudo meu?
É. Sim, senhor.
Filipe, não me levarás a mal, faço uma exposição de motivos, mas... Está bem?
Tá. É quê?
Vou abandonar, é o que eu quero dizer.
Ah, ok.
Uma exposição de motivos já tenho.
Tá.
Ok.
Até já.
Eu percebi de igreja. Oh, Filipe, acabou mais cedo do que o do Ministro da Educação?
Já fechou o programa?
Tu está a ver a tentar.
Não sei se ainda estamos em linha aberta. Agradecemos a presença de todos.